especial Albert Einstein.
A primeira imagem de um buraco negro, publicada no dia 10 de abril, comprovou que Albert Einstein estava certo, de novo. O registro permitiu mostrar o misterioso objeto de 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, localizado a 55 milhões de anos-luz da Terra. Mas o que é um buraco negro? O astrofísico do Vale do Paraíba, Alberto Alves, explica pra gente.
Buraco negro é uma entidade, é uma quantidade de massa muito grande, que por causa da gravidade ela se aglutina, ou seja, ela se junta de tal maneira que está em volta, dentro de um limite de distância, o que estiver em volta dele, é absorvido, cai. Como a luz ela tem massa, a luz também é capturada gravitacionalmente. Então ela é capturada e ela entra, mas não sai mais. E é por isso que a gente chama de buraco negro, porque ele é escuro, porque a luz que deveria sair lá de dentro a gente não vê.
Bom, mas e Einstein com isso? Em 1687, Newton explicou o conceito de gravidade desenvolvido por ele. Trata-se da força de atração que existe entre todas as partículas com massa no universo. É o que nos mantém presos à Terra, por exemplo. A partir desse entendimento, Einstein constatou que a gravidade não é uma força gerada por massa atraindo massa, mas sim por energia atraindo energia. Foi assim que ele descobriu que a gravidade também governa os movimentos de partículas que não têm massa, como a luz. Isso permite compreender como as estrelas, galáxias e planetas se movem pelo espaço. No entanto, cientistas perceberam que determinadas estrelas se movem de maneira estranha, como se estivessem circulando um objeto de massa muito maior, mas invisível. Assim, para explicar esse comportamento e com base na teoria de Einstein, os cientistas desenvolveram o conceito de buraco negro que conhecemos hoje.
E nesse contexto que a Lorena falou, vale ressaltar a participação de uma cientista mulher e brasileira no projeto que tirou essa fotografia do buraco negro. O nome dela é Lia Medeiros, ela tem 28 anos e é PhD pela Universidade do Arizona e colaborou diretamente com esse projeto nomeado como Horizonte Telescope. A Lia atuou tanto na equipe que realizou as simulações teóricas quanto em um dos 4 times do grupo de imagens. Ela e um grupo de mais de 200 cientistas usaram diferentes algoritmos para ter a imagem do buraco negro captado pelos sinais dos radiotelescópios e assim preencher os espaços vazios para complementar a foto. A Lia compartilhou que para ela é muito importante que garotas e jovens mulheres saibam que essa é uma opção para elas e que elas não estarão sozinhas se optarem por uma carreira científica e não estarão sozinhas mesmo. A gente pode citar grandes mulheres que fizeram história na ciência. Vale falar da Berta Lutz, que é brasileira e uma das maiores biólogas da história do país, a Xin Shang Yu, é uma chinesa e foi a primeira mulher a se tornar membro da American Physical Society e participou diretamente do projeto Manhattan, a Mae Jemison, mulher e cientista que se tornou a primeira mulher negra a chegar ao espaço, além de ter cursado também engenharia química e medicina. E por fim, é impossível não citar a tríade Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que foram as 3 mulheres cientistas que inspiraram o filme Estrelas Além do Tempo e que marcaram a história por serem mulheres e negras que não só trabalharam na NASA, mas participaram, principalmente a Katherine, como líder de cálculos dos projetos que levaram o homem à Lua e também dos primeiros estudos sobre Marte.
Pode-se considerar que Einstein é, se não o mais famoso, um dos mais conhecidos físicos de todos os tempos. O cientista nascido no Império Alemão em 14 de março de 1879 foi eleito por 100 cientistas renomados como o mais memorável físico de todos os tempos em uma pesquisa realizada em 1999, além de ser referência para qualquer pessoa que fale sobre o assunto. Foi o responsável por desenvolver várias teorias que contribuíram enormemente para a física moderna, como a teoria da relatividade, que pode ser comprovada atualmente com a primeira foto do buraco negro, sua famosa fórmula que contempla a equivalência entre massa e energia, ou mais conhecida como E igual a MC ao quadrado, e suas descobertas sobre o efeito fotoelétrico. Essas últimas, aliadas às suas contribuições para a física teórica, lhe renderam um prêmio Nobel da Física em 1921. O físico sempre esteve em contato com a comunidade acadêmica e, ainda jovem, se mudou para a Suíça para iniciar seus estudos na Escola Politécnica de Zurique, além de ingressar em um curso de doutorado na universidade da mesma cidade 2 anos mais tarde. seguiu sua vida de estudos e estava nos Estados Unidos quando o Partido Nazista surgiu em 1933, o que fez com que Einstein não voltasse mais ao seu país de origem, se naturalizando americano em 1940 e auxiliando os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, recomendando pesquisas para o desenvolvimento de armas atômicas que poderiam rivalizar com os estudos dos alemães. Mais tarde, porém, assinou um documento onde atestava o perigo das armas nucleares e denunciou sua utilização. Um fato que demonstra o interesse e atuação do cientista no mundo acadêmico e científico foi o contato do físico com esse mesmo mundo. Ele publicou 300 trabalhos científicos e 150 obras não científicas ao longo de sua vida, dando palestras ao redor do mundo, e foi filiado ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, onde trabalhou até sua morte em 1955. Apesar de ter morrido há muito, suas contribuições continuam sendo utilizadas e confirmadas até os dias de hoje, demonstrando a genialidade de seus estudos e não deixando dúvidas de que Einstein era um homem à frente de seu tempo, merecendo as honrarias e o status que ganhou ao longo de sua vida e que mantém até os dias de hoje.
E aproveitando que a gente está falando sobre a história e o legado de Albert Einstein, é importante falar sobre as dezenas de manuscritos do cientista que foram revelados em março de 2019 pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Os responsáveis pelo campus trouxeram os documentos a público devido ao aniversário de 140 anos de nascimento do físico. Os arquivos foram recuperados graças à organização filantrópica Crown Goodman Family Foundation, que adquiriu as peças raras de um colecionador e doou para a universidade. A maior parte dos 110 manuscritos contém reflexões pessoais e científicas realizadas entre 1944 e 1948. Dentre os papéis, existe um apêndice ao artigo científico sobre a teoria do campo unificado, que Einstein apresentou à Academia Prussiana de Ciências. O físico passou 3 décadas trabalhando nesse estudo, com o objetivo de explicar os fenômenos eletromagnéticos e unificá-los com a gravitação. De acordo com a Universidade Hebraica, o apêndice já era considerado perdido. A coleção inclui uma carta que o cientista escreveu para seu filho, Hans Albert, em 1935. Einstein inicia a correspondência se desculpando por não ter respondido uma mensagem anterior e explica que estava nas garras do demônio matemático e por isso não conseguia escrever nada pessoal. O físico ainda relata ao filho que percebia mudanças na Alemanha da época e que estava receoso com o crescimento do nazismo. Também há 4 cartas destinadas ao amigo cientista Michel Besso. 3 das cartas referem à ideia de Einstein sobre a absorção e emissão de luz pelos átomos. Mais tarde, essa ideia se tornaria a base da tecnologia do laser. Na 4ª carta, Einstein confessa que, após 50 anos de reflexão, ainda não havia chegado perto de compreender plenamente a natureza das partículas de luz. A nova coleção de documentos agora faz parte dos mais de 80 mil itens dos arquivos de Albert Einstein, que também conta com medalhas, diplomas e fotografias. O pai da teoria da relatividade foi um dos fundadores da Universidade Hebraica de Jerusalém e doou documentos pessoais e trabalhos científicos para a criação do acervo em sua homenagem.
E qual a relação entre o legado de Einstein e as referências para a indústria cinematográfica? Bom, desde os primórdios da humanidade, o universo sempre foi foco de estudos científicos e observações. De fato, a curiosidade é o motor do homem, é o que o faz buscar soluções para a inquietude de sua imaginação. E quando se trata de algo imenso como o universo, muitas perguntas surgem em torno deste grandioso espaço. Todas estas questões norteiam também a indústria cinematográfica, a qual vem ganhando muito sucesso com filmes de ficção científica e de aventuras no espaço sideral. Em tempos de incansáveis observações espaciais, nos deparamos com a primeira foto real de um buraco negro. E o mais interessante é que este objeto de 40 bilhões de quilômetros de diâmetro foi retratado em diversos filmes, como o que leva o próprio nome. O Buraco Negro, lançado em março de 1980, dirigido por Gary Nelson e feito nos estúdios Disney, conta a história de uma nave espacial de exploração do planeta Terra, que descobre o buraco negro em uma espaçonave perdida. À medida em que a nave se aproxima para resolver esse mistério, a gravidade do buraco de repente cessa, mas a área livre da gravidade é artificial, o que faz com que eles quase sejam puxados. De certa forma, por ser uma produção sem compromisso com a realidade, alguns fatos podem ser desmentidos, como a gravidade que repetidamente cessa. A foto revelada pela cientista Kate Bowman mostra que ao redor do buraco temos o horizonte de eventos, que é a única parte visível do buraco, que são os gases superaquecidos. A gravidade está no centro, na parte invisível, e é tão forte que nada consegue escapar. Assim, nem mesmo a espaçonave perdida escaparia dessa. Supernova, lançado em janeiro de 2000 e dirigido por Walter Hill, também retrata o resgate de uma nave espacial em uma galáxia distante. E para completar, a tripulação dessa nave precisa fugir da força da gravidade de uma estrela prestes a explodir e a se tornar uma supernova. Estrelado por James Spader, o filme retrata a teoria mais comum do buraco negro, a supernova, que é a explosão de uma estrela. O resultado deste evento forma o buraco negro. Vale ressaltar que o mais importante não são os questionamentos sobre a veracidade dos fatos, e sim das diversas referências propostas nestes e em outros tantos filmes, e é se deixar pelo imaginário e viajar na ficção. Einstein realmente ficaria orgulhoso com toda essa audácia de explicar diversas formas as suas teorias e como tudo isso contribuiu para o incentivo à produção audiovisual. Certamente, depois desta foto, muitos outros filmes vão ser produzidos, e quem sabe essa imagem tão rica inspire cada vez mais as novas gerações de diretores.
Esse especial foi produzido e apresentado por Lorena Costa, Mariana Lucena, Pedro Wolff, Mariana Frois e Carlos Roberto. Edição de áudio e montagem, Sérgio Muniz. Coordenação, Gabriel Colares.